Renascença, a par com o mundo.
Vamos avançar com, para já, a opinião de José Vera Jardim, enquanto aguardamos Nuno Moraes Sarmento. Hoje, olhar para a economia, já na semana passada, enfim, comentou aqui na presença de Diogo Feio os dados do crescimento económico, mas hoje e esta semana fica a atualidade marcada por essa recomendação da saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo, por parte da Comissão Europeia, apesar também de alguns alertas e de uma nova ronda de discussão sobre os méritos também, que também surgiu hoje ao longo do dia. Mas vamos começar talvez pelo fundamento do procedimento de déficit excessivo, que, na sua opinião, José Vera Jardim, boa tarde, isso significa que há uma margem que o governo poderá usar já este ano?
Não.
Do ponto de vista económico?
Não significa que possa usar a margem. Aliás, o Primeiro-Ministro já o disse claramente no Parlamento hoje.
Exatamente.
Ou seja, não vamos agora aqui explicar esse mecanismo, mas o que acontece é que Portugal pode fazer determinados investimentos, mas para isso é preciso outras condições que ainda não estão reunidas. E, portanto, o importante desta saída do procedimento do déficit excessivo, como também já o tinha sido na semana passada, tínhamos visto os dados do crescimento, é a reputação do país, é a vantagem reputacional do país. Essa é fundamental. Ou seja, estamos no bom caminho.
Agências de rating.
Muito bem. Eu sei que hoje, por exemplo,
a Fitch.
Sim, mas hoje eu não esperava que.
Deixa-me só contextualizar para quem nos ouve. A Fitch admite pode disparar para próximo dos 3% por causa da recapitalização da Caixa de Depósitos.
Claro. Eu não esperava que essas três agências de rating, como sabemos todos, há quatro agências de rating, só uma é que não dá a notação pior, a notação de lixo a Portugal, e é com base nisso que Portugal pode
aceder às linhas do Banco Central Europeu.
Sim, de compra da dívida pública portuguesa.
Enquanto existe essa linha?
Enquanto existe, já se fala que ela irá acabar no fim do ano que vem, já havia notícias nesse sentido, e portanto, vamos lá ver. Aqui a grande questão é esta, eu nunca esperei que as agências de rating fossem de imediato estas três agências, pôr Portugal, pôr a dívida portuguesa com A's ou com... As notações são com A's, B's, etc.
Certo.
A notação positiva. Agora, é natural que a continuarmos, como eu espero, este caminho e saúdo as intervenções cautelosas e realistas do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, dizendo que há muito trabalho pela frente ainda, porque nós não podemos agora... dizer, não é? Saímos do procedimento de déficit excessivo, portanto agora fazemos o que queremos. Não, não é assim, porque nós continuamos com o chamado os procedimentos cautelares preventivos, ou seja, a Comissão, as instituições europeias continuam a ter um direito de vista sobre o que se vai passar e mandam avisos, recomendações, como você já referiu, uma longa lista de recomendações.
Mas podemos ir a algumas, por exemplo,
sim,
a de
algumas,
que esta que diz respeito já provavelmente ao orçamento para 2018,
sim.
O Bruxelas avisa que é preciso ainda manter o esforço
da
correção do déficit.
Sim, com certeza, e faz várias recomendações muito concretas e que preocupam o governo e preocupam-nos a todos nós. O sistema foi o sistema financeiro desde logo, o sistema financeiro e bancário. Chama a atenção para os problemas da saúde, do déficit da saúde e das despesas, do crescimento das despesas de saúde. Chama a atenção também para o problema da precariedade no direito laboral, embora com propostas que não vão ao encontro daquilo que sabemos ser a política do governo. Faz uma longa lista.
A questão do mercado laboral é já clássica.
Sim, clássica, já há muitos anos.
Mas tem sido recusado, no
tem
sentido...
Sido recusado,
em Portugal, há uma espécie de pelo menos o PS tem definido que essa não é uma matéria prioritária.
Não é. Mas, por outro lado, também, por exemplo, em relação ao salário mínimo, diz que houve o salário mínimo, que tem alguns perigos para algumas empresas, mas não faz uma crítica do salário mínimo. Portanto, há ali uma série de recomendações. Aliás, todos os países têm recomendações, até a Alemanha tem recomendações, por acaso, por curiosidade, fui ver, até a Alemanha tem recomendações, embora menores, obviamente, mas tem. E, portanto, as instituições europeias têm esse direito de olhar e, aliás, eu sou defensor do aprofundamento dessa coesão dessa construção económica aprofundada.
Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás, por causa de 2018, porque temos ouvido pressões, comentários, são pressões públicas, sim, do Bloco de Esquerda e do PCP,
sim,
em relação à feitura do Orçamento de Estado para 2018. Aliás, Catarina Martins dizia mesmo que haverá agora menos pressão para a necessidade que o país tem de investimento público, nomeadamente em algumas áreas como a saúde ou a educação.
Não
haverá aqui, certamente, atenção na maioria que suporta o governo?
Naturalmente.
Mas mais expansionismo no orçamento?
Naturalmente que há, é visível, ela é visível, quer nas intervenções do Bloco de Esquerda, quer nas intervenções do PCP.
E não há margem, doutor Vera Jardim?
Há pouca, mas não digo que não haja alguma margem. E começa a haver alguma margem. Aliás, o investimento tem crescido. O investimento começa a crescer agora, sobretudo em relação e com a entrada dos fundos europeus, em que Portugal tem que fazer também um esforço, juntamente com os fundos que vêm da Europa, e, portanto, começa a haver algum crescimento. Agora, a pior coisa que poderíamos fazer, já o disse aqui no último programa, e o Primeiro-Ministro disse, e o Ministro das Finanças disse, é embandeirar em arco e dizer, agora podemos gastar à vontade. Não é isso. Agora, temos um caminho pela frente difícil, mas já passámos, digamos, porventura o mais difícil. Agora, mas continuamos a ter um caminho pela frente difícil, desde logo por causa da dívida pública. Vejo que o Governo está atento ao problema. Ainda hoje o Secretário de Estado do Ministério das Finanças, suponho que é o Secretário de Estado das Finanças ou do Tesouro, não estou bem certo, anunciou que Portugal vai pedir para fazer o pagamento de 10 mil milhões ao FMI, ou seja,
sim,
que são aquele que tem juros mais altos. É um bom caminho, assim como é um bom caminho.
Mas aí já vem também do governo anterior, essas trocas constantes.
Já vem do governo anterior. Agora, em relação à dívida, eu tenho dito aqui várias vezes, e os últimos acontecimentos, suponho que me dão razão, repare que foi adiado o problema da reestruturação da dívida grega, nesta reunião dos ministros das Finanças, para 1918. Porquê?
Porque há eleições. 2018.
Porque há eleições na Alemanha e porque as coisas ainda não estão prontas para encarar, em relação à Grécia, que tem um sistema muito especial de que nós, infelizmente, até agora não gozamos. E, portanto, há desafios muito grandes pela frente, temos um caminho, enfim, difícil pela frente. Agora, o que temos é que reconhecer que o caminho que percorremos tem dado resultados positivos.
Olhamos ainda para estes avisos da Comissão Europeia, depois de ter, no fundo, validado a recomendação de saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo. Já falámos aqui dos avisos que vai deixando em relação ao mercado de trabalho, mas, José Vera Jardim, uma das grandes dores de cabeça está no sistema bancário.
É, mas também chama a atenção para isso. O sistema,
sim,
bancário tem, efetivamente, um não pago geral da ordem dos 12%, que é muito alta, é das mais altas da Europa. E, portanto, é evidente, mas isso está na linha de preocupações do Governo, nós sabemos. O Governo, há meses, anuncia uma tentativa de solução, uma solução, vamos ver se ela é encontrada. É difícil, é sempre muito difícil encontrar uma solução. Há quem fale do banco mau, há quem fale de outras coisas, são questões muito difíceis.
Já passámos por várias fases desse debate
até agora, de concreto, ainda não. Em todo o caso, eu tenho a impressão que há ainda hoje saíram os resultados, por exemplo, do novo banco, que mostram a melhoria das condições e, portanto, os próprios bancos estão a fazer o seu trabalho, no sentido de limpar os balanços, certamente, constituir provisões, etc., para esse mal parado. E, portanto, enfim, mas esse é um dos grandes problemas que nós temos pela frente, é a situação do sistema financeiro, do sistema bancário e financeiro português. Muita coisa foi feita, mas o Primeiro-Ministro tem chamado a atenção para ainda as debilidades. O Primeiro-Ministro, o Presidente da República, aliás, é uma preocupação sempre presente nas intervenções do Presidente da República, são as debilidades do sistema financeiro.
E ainda há uma recomendação de melhorar o acesso a capital para pequenas e médias empresas,
sim, senhora,
que ainda é outra matéria que também está por resolver há muito tempo.
Sim, é verdade, mas está criado um programa Capitalizar, suponho que
sim,
é, que aliás é citado no relatório da Comissão Europeia, porque a verdade é esta: as empresas portuguesas, de um modo geral, têm falta de capitais próprios e recorrem, isso é sabido, isso não é de agora, isso é de há dezenas de anos, recorrem muitas vezes ao crédito, portanto não estão suficientemente capitalizadas. E, portanto, há um conjunto de programas do Governo, esse capitalizar, suponho que é capitalizar ou recapitalizar, não sei bem, não me lembro do exato nome, que, repito, vem citado nas recomendações da Comissão Europeia como um caminho, um dos vários caminhos que pode e deve ser seguido para que as empresas portuguesas não tenham que recorrer tanto ao crédito. Por outro lado, naturalmente que a situação do sistema financeiro pode impedir, por vezes, a ajuda às empresas. Agora, eu penso que, mais do que a situação do sistema financeiro, é a situação das próprias empresas, que muitas vezes não permite, porque têm rácios de capital e dívida muito altos. Dívida muito alta em relação ao capital. E, portanto, naturalmente que a banca, agora, e felizmente mais cautelosa do que foi em tempos anteriores, em que, pelo menos alguns bancos, não todos, davam crédito sem uma apreciação, enfim, correta, meticulosa, daquilo que, do risco de crédito. E, portanto, naturalmente, esse tem sido também um dos travões ao crescimento. E o próprio crescimento, ou melhor, a continuação do crescimento, melhor ainda, o aumento do crescimento. Nós temos um crescimento, enfim, já há algum crescimento, mas nós temos que crescer mais. O Presidente da República também tem dito repetidas vezes.
O Presidente da República chegou a veicular um crescimento de uma conversa, sim, informal, bom, acima
Deus
de 3.
Deus queira, 3,2, qualquer coisa do género. Ele falou
como
acima
é que encarou essa expressão do Presidente da República?
Bom, ele não é um ele é otimista, ele próprio diz que é otimista. Não é otimista, tão otimista como o Primeiro-Ministro, ele já o disse algumas vezes. Bom, naturalmente que é um crescimento que nós todos desejaríamos. Não é inalcançável. Eu ainda hoje vi dados, por exemplo, sobre as exportações do setor metalomecânico, dados impressionantes da subida, digamos. Portanto, tudo isto se deve também a muito trabalho dos empresários portugueses, e é possível e é desejável que atinjamos. A Espanha tem um crescimento da ordem dos 3,2%. A economia espanhola é diferente da economia portuguesa, é óbvio que é. A Irlanda, não há agora dados sobre o crescimento, mas tinha crescimentos de 6%, é também um caso muito especial na Europa, e, portanto, eu espero que Portugal possa continuar a crescer e aumentar a taxa de crescimento. Só assim nós poderemos cumprir as metas muito exigentes para os próximos anos. Nós temos metas muito exigentes. É certo que este ano ultrapassámos a meta. A Fitch diz que foi com várias coisas, com o perdão fiscal, com isto, com aquilo, mas nós ultrapassámos a meta que nos tínhamos proposto. Eu penso que isto é um pouquinho...
A questão é se é sustentável.
A questão é, exatamente, a questão é se é sustentável, e é o problema que a Fitch levanta, é que são medidas que algumas delas não podem ser repetidas.
Mas, enfim, também compreendo esta reserva em relação ao aumento do salário mínimo, que continua a ser visto também como um risco em Bruxelas.
Mas, enfim, se ler o relatório de Bruxelas com as recomendações...
Dizem que é positivo,
é positivo. Repare que não dizem aumentaram o salário mínimo, é um perigo para a economia,
mas
não dizem
isso. Mas
está
lá isso. Um mas.
Está um mas, sim, está sempre. Sabe que estas instituições e os economistas que para elas trabalham são sempre muito cautelosos nas suas apreciações, é assim?
Ou têm que deixar um mas, é mais isso?
Têm que deixar talvez um mas, porque é evidente que nada é certo, e a economia, nós já nos habituamos nos últimos anos, está longe de ser uma ciência certa, as previsões são muitas vezes erradas. Desta vez o governo tinha umas previsões que ultrapassou, ainda bem, mas é evidente, eu não fico impressionado com as recomendações de Bruxelas. Acho que são recomendações, são bastantes recomendações, é certo, é um conjunto amplo de recomendações, mas elas são de um modo geral, como nesse caso, por exemplo, concreto, no caso da recapitalização das empresas, que chamam a atenção para o problema, mas dizem que alguma coisa está a ser feito e no bom caminho.
Voltando à questão política, com esta decisão, apesar de tudo, o centro de gravidade do governo nesta dinâmica entre os parceiros internos e a necessidade dos compromissos europeus serem respeitados, parece-lhe que o centro de gravidade agora junta-se mais para a vertente interna, porque está controlada a vertente europeia?
Das declarações que eu tenho visto, quer do Ministro das Finanças em Bruxelas, no fim do Conselho de Ministros...
O Ministro das Finanças em Bruxelas fala aquilo que também que Bruxelas gosta de ouvir.
Bem, não, mas fala para Portugal. Quer dizer,
eu sei, mas...
Ele fala para Portugal, porque ninguém está a ouvir ele falar em português e a dizer... naturalmente que lá traduzem, mas fala para Portugal. Quer o Primeiro-Ministro, têm sido muito assertivos em afirmar que temos um caminho longo pela frente. e que não terminou o trabalho. Está longe de estar terminado. E, portanto, eu espero, não, espero, não estou certo.
Com a pressão, com a pressão. Isto tem
não,
a ver já
há
com
pressão, há pressão. É verdade que há pressão. Eu ouço a líder do Bloco de Esquerda, o líder do PCP, dizer que agora é a altura de reverter, de aumentar salários, etc, etc, etc. Naturalmente que há margem para fazer algumas coisas, como com certeza que há. Por exemplo, o Primeiro-Ministro já anunciou, e bem, a meu ver, a revisão dos escalões do IRS, que efetivamente, sobretudo em relação às classes médias, foram muito penalizantes.
Anunciou, mas não
anos.
Concretizou, já não se concretizou. Fala disso há algum não, tempo
não.
também.
Não, obviamente está em estudo, porque sabe que esses
matéria
estudos
altamente técnica.
São altamente técnicos e têm que ser estudadas as consequências, naturalmente, das mudanças de escalão.
Mas isso pode não ser suficiente para a esquerda que apoia o PS no Parlamento?
Admito que não, mas admito que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças tenham certeza, pelas declarações que tenho ouvido, que manterão o rumo da consolidação orçamental, já que o disse na última semana e continuo a dizê-lo e espero que assim seja, sem prejuízo, naturalmente, de algum alívio que possa vir, por exemplo, em matéria fiscal, exemplo que já dei, para as classes médias, designadamente as classes médias mais do meio da escala, digamos, que foram muito causticadas.
Connosco está também já Nuno Moraes Sarmento, boa tarde. A sua análise dirige-se mais para os alertas ou para a satisfação que muitos partilharam?
Em primeiro lugar, dirijo para a satisfação. Sairmos do procedimento por déficit excessivo, o que coincide, e surge, aliás, por causa de um conjunto de outras notícias que têm a ver com o déficit estar claramente e consistentemente abaixo dos 3%, o que tem a ver com um crescimento estimado de 2,8%, que não, na opinião do otimista irritante, mas na opinião do otimista militante, que é o Presidente da República, pode ser de 3,2%.
Acha que foi, portanto, uma gafe do Presidente?
Acho que...
Também
acho
tem que direito não, às gafes.
Como lhe disse uma vez, teremos uma presidência com muitos acidentes, mas que no conjunto será, e sempre nas questões essenciais, uma presidência distinta pelo lado positivo das que conhecemos anteriormente. Portanto, não diria que é uma gafe, diria que a assistência a quem o Presidente da República se dirigia nesse momento não justifica que o Presidente se sinta levado a uma profissão de fé como aquela que fez. A assistência não o justificava. Percebo que o papel do Presidente da República tem que ser, como o de qualquer um de nós, o de procurar defender e defender Portugal, sublinhar os lados positivos da nossa fotografia. Acho que a assistência não justificava que ele fosse tão longe quanto foi.
Não interessa a forma como se chegou a este resultado?
Isso interessará depois. Em primeiro lugar, interessará que lá chegamos.
Isso é como cumprir um déficit com qualquer meio, e excluindo o debate sobre medidas extraordinárias ou outras.
Não, os fins não justificam os meios, e portanto não é indiferente o meio por que lá se chega, mas também não é o meio por que lá se chega que afasta um resultado que é em si mesmo um resultado positivo para o país e para cada um de nós. Não tenho nenhuma dúvida em dizer que o campeonato das autorias e das reivindicações da autoria é relativamente inútil aos cidadãos.
Não representa
e
também
não
uma dificuldade de construir um discurso alternativo tendo em conta o resultado?
Não. E é isso que poderemos ir. Mas a primeira razão porque não diz nada é porque é passado. E as pessoas querem olhar para o dia de hoje e para o que aí vem e não estar a remoer no passado quem teve mais mérito ou menos mérito numa qualquer circunstância. Não, a única coisa que valerá a pena em cima disso é olhar para a frente. E acho que aí também qualquer português me acompanhará na preocupação de saber se isto é mais uma vez uma ilusão que será seguida de uma desilusão, como aconteceu sempre nas governações do Partido Socialista, porque nós vamos a essa a nossa estratégia económica, devolução de rendimentos, animação do consumo e, por sua vez, reflexo positivo na economia. Ora, o consumo está a cair. Portanto, nós chegámos a este resultado, não foi seguindo a estratégia ou pela estratégia económica que o Governo nos definiu. E então, aí, há uma razão de preocupação. Então chegámos lá e o Governo não foi pelo caminho que o Governo nos disse. Não foi. Não foi pela estratégia económica que o Governo nos tinha anunciado que nós chegámos a este resultado. E levantam-se então duas dúvidas. Primeiro, como é que chegámos? E a segunda, é para ficar?
E voltamos ao campeonato da autoria?
Não, não. Nós chegámos lá, não tem nada a ver com a autoria. Tem a ver com o saber como é que, se não foi por via da devolução de rendimentos, animação do consumo, crescimento da economia, e isso não foi porque o consumo está a cair, então como é que lá chegámos? E nós chegámos lá, e por isso o Governo deve olhar com humildade e até com disponibilidade para aprender para estes resultados, porque o que é que nós vemos crescer? Vemos crescer as exportações, que este Governo nunca apostou, achou que não era esse o caminho. O caminho era o da animação do consumo interno, e afinal o consumo interno caiu e as exportações cresceram. Chegámos pelas exportações, chegámos pela animação verificada em alguns setores da economia, com o turismo à cabeça, o que também não foi uma aposta deste Governo. Ninguém se lembra deste Governo ter dito vamos apostar em aumentar as nossas exportações e apoiar as nossas exportações e animar o turismo. Não foi. Não foram as apostas estratégicas deste Governo.
Não foi uma continuidade do trabalho anterior?
Foram, em parte, continuidade no que foi continuidade, os méritos, é aí que vai, são iguais. Chegámos lá por outros caminhos, o que nos leva a perguntar, bom, mas e então isso é consistente? Podemos contar com isso ou temos que nos preparar e começar a pôr de lado outra vez para pagar a fatura que vem a seguir deste momento positivo? E eu digo, a fatura não tem que vir necessariamente, se tivermos humildade por parte do Governo de corrigir o nosso foco e de deixar lá a ilusão, porque de ilusão se tratava, da devolução de rendimentos, animação do consumo, crescimento da economia, não existe, e humildade em realinhar as energias do Governo nas direções que se revelaram positivas, crescimento das exportações, que já vinha atrás, e que importa continuar a apoiar. Eu penso que nós, neste momento, se quisermos politicamente encontrar dois universos, os universos que encontramos são, por um lado, o universo governamental que nos diz o país que temos chega, o país tal qual ele está funciona, é só uma questão de engenharia social, de redistribuição mais equilibrada dos resultados a que vamos chegando. Esse é um universo. E há um outro universo alternativo no qual me situo, que é o universo daqueles que dizem não. O país a que chegamos não é ainda suficiente para garantirmos com tranquilidade o futuro que aí vem, principalmente quando esse futuro tem tantas incertezas externas quanto aquelas que todos conhecemos. Portanto, para 2018, o Governo não pode ir no canto dos seus parceiros de esquerda, porque tudo aquilo de que os seus parceiros de esquerda nos falam é de aumentarmos a despesa sem que nos deem uma ideia sobre como aumentar correspondentemente a receita. E sabemos todos de experiências anteriores que se voltarmos a ir por aí fora no aumento da despesa sem cuidarmos de que haja receita que o garanta, acabaremos a viver outra vez de mão estendida para alguém que esteja disponível para nos emprestar essa receita.
Reflexão do Nuno Moraes Sarmento, a fechar a edição de Falar Claro desta semana.
Renascença, a par com o mundo.